meu lado, dando apoio em momentos difíceis, né? Sempre esteve orando comigo e para nós, né? Tem sido um cara que é diferenciado, tá? Ah, pastor, mas o Dalvan tem tanto problema, você também tem, tá? Ele tem problema, eu também. Então, e muito, e graças a Deus, porque através dos problemas a graça de Deus vem e nos melhora, né? Então, se não tivesse nada de problema, não tinha como Deus trabalhar nossas vidas, né? Então, mas ele tem sido bênção. Deus tem usado ele nas nossas vidas, e com certeza você já foi abençoado pela vida do nosso irmão, discipulador, futuro pastor, né? Ele que vai dar início aqui aos casados para sempre, tá? Então, tá caminhando aí, ele e a Cristina, né? A Elza, né? A Elza, a Cristina. Então, eu creio que é um casal que brevemente vai estar assumindo aí o pastoreio, em nome de Jesus. Então, obrigado, Dalvan, por você ter sempre nos apoiado, nos ajudado. E eu quero te honrar aqui nesse dia, tá? Um carinho que eu tenho por você muito especial, tá bom? Vamos orar por ele, que Deus fale com ele nessa noite. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer, ó Deus, pela vida do teu filho. E que nesse momento o Senhor fale com ele, que ele seja a boca do Senhor, falando aos nossos corações, meu Deus, através dessa palavra. Que seja uma palavra, ó Deus, impactante, que mude o nosso coração, mude o nosso pensamento. Porque a palavra do Senhor tem esse poder. Use o teu filho, use o teu servo. Em o nome de Jesus, amém.
Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Diante de tudo isso, para mim é uma satisfação imensa estar aqui trazendo uma palavra para a igreja. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que nos dá força para estar aqui em cima, que não é fácil. E depois a oportunidade do nosso pastor de me dar essa responsabilidade de poder ser a boca do Senhor para falar com a igreja. Quero dizer que você é muito bem-vindo aqui na PIB Imperial, tá? Independente das vezes que vocês já nos visitaram. Muitos de vocês ainda não me viram ministrando nenhum tipo de palavra, né? Tem carinhas novas que eu ainda não vi, eu acho que o Elton não me viu, né? E eu prometo também, irmãos, ser rápido. Porque tem muita gente cansada aí, fadigada, corporal. Mas também o pastor me deixou na bênção. São 7h20, né? Então eu vou ser curto, tá bom? Rápido como Tramontina. Faca. Amém? Irmãos, veja só. A palavra que eu tenho para trazer para a igreja hoje, eu queria que vocês atentassem e prestassem bastante atenção e estejam sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Sabe? Porque muitas das vezes eu sei que a circunstância, ela não quer que você esteja nesse local. Também, às vezes, a preocupação lá fora te tira, né, de pensar no nosso Deus. E você viu aqui, nós cantamos aqui, né, tudo é por Ele, para Ele, que é o Senhor. Né, nós cantamos aqui que Deus que abraça-me, que queremos ser como criança. Mas deixa eu trazer algo aqui importante. Nós precisamos aprender a vir para a igreja para cultuar o Senhor. Cultuar o Senhor é glorificar o nome do Pai, é engrandecer o nome dEle, exaltar o nome dEle. Às vezes nós estamos vindo para a igreja para receber algo que é como cura, milagres e etc. Mas na verdade o principal papel da igreja é exaltar o nome de Deus, tá? É muito importante isso, sabe por quê? Porque nós acabamos virando e gerando mendigos de milagres, sabe? E o maior milagre já aconteceu nas nossas vidas, que é o nosso Senhor em nossas vidas, tá bom? Amém? Glória a Deus. Abre a Bíblia de vocês em Mateus 20, versículo 28. Mateus 20, versículo 28. Todos acharam? Vamos ler? Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vou repetir. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E o tema da nossa palavra hoje é servir como Jesus, o poder de um coração humilde. Amém? Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por este tempo de investimento que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós queremos glorificar o nome do Senhor. Que o Senhor possa me usar como instrumento do Senhor, como canal de bênçãos para falar com a igreja. Afaste de mim, ó Pai, todo mal. Que eu sei que o Senhor já se faz presente nesse local. O Senhor tem nos guiado, tem nos feito, ó Pai, sinais de maravilhas em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém? Irmãos, servir como Jesus, o poder de um coração. Vivemos uma geração onde muitos querem ser servidos, reconhecidos e valorizados, mas poucos estão dispostos a servir com humildade. No entanto, o próprio Jesus, o Filho de Deus, deixou o exemplo mais poderoso de serviço radical. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Em um mundo que valoriza status e poder, o serviço é visto como um sinal de fraqueza, mas o reino de Deus, servir, é o caminho da verdadeira grandeza. Sabe, irmãos, quando o pastor me mandou esse tópico, que é servir como Jesus, o poder de um coração humilde, eu me fiz uma pergunta para mim mesmo, o que é um ser humilde? Né? E logo de cara, nós vamos pegar como um exemplo e um pano de fundo, que é o Senhor Jesus em sua humildade para com o mundo. Porque nós sabemos que ele tomou sobre si todas as dores do mundo, né? Ele tomou sobre si todo o poder do maligno, ele tomou sobre si tudo aquilo que o mundo potencializa sobre a maldição e levou para que nós estivéssemos tendo o tempo de oportunidade de falar com ele. O poder de um coração humilde é reconhecer também, e eu coloquei aqui como exemplo, a verdade que muitas das vezes nós não incluímos as limitações que nós temos do reconhecimento. Por exemplo, eu vou citar para vocês. Jesus, nosso maior modelo de serviço. Jesus não apenas ensinou sobre servir, ele viveu o serviço. Enquanto muitos líderes desejam a autoridade, Jesus mostrou o verdadeiro líder é que aquele que inclina para lavar os pés dos outros. Em verdade, eu vos digo que o servo não é maior que o seu Senhor, nem enviado é maior do que aquele o que enviou, que está lá em João 3,16. Irmãos, eu quero falar um pouco sobre o poder de um coração de humildade, e eu trago para vocês o meu próprio testemunho. E não é um testemunho de há tempos, há anos atrás, é um testemunho breve que aconteceu comigo por agora. E eu trago para vocês, essa semana, eu acho que há duas semanas atrás, nós estávamos, eu fui trabalhar, eu acho que no dia das, eu vim aqui, trabalhei nos casais, né, e aí logo de tarde a gente veio de novo, e a semana foi muito trabalhosa para nós, e depois, na próxima semana, nós fomos ajudar a servir as nossas crianças, né? E quando eu fui servir as nossas crianças, irmãos, quando eu cheguei aqui na igreja, enquanto o pastor estava orando aqui pela igreja, no final, eu falei: Senhor, essa semana eu só quero um descanso. Senhor, essa semana eu só quero chegar na minha casa, deitar e ler a palavra do Senhor e mais nada. E orar, mais nada. Irmãos, em nome de Jesus, não peça esse descanso para o Senhor, não. Para quem é servo e fiel ao Senhor. Porque, para mim, foi tudo ao contrário. Porque ele, não digo que deu um tapa, mas ele falou assim para mim: por acaso eu não sou o seu descanso? Por acaso você não está descansando em mim? Por acaso não sou eu quem faço isso em você? Por acaso você não está falando comigo? Por acaso eu estou surdo? Sabe, tudo isso veio, o Espírito Santo falando para mim. E quando eu venho aqui falar sobre servir como Jesus, nós sabemos que é impossível nós termos a serviçal que Jesus teve. Mas é possível nós buscarmos servir. E ser humilde é você reconhecer que o seu coração ele precisa ser trabalhado. Trabalhado no sentido de que você precisa melhorar a sua conduta, a sua postura como cristão. Até mesmo quem não é cristão vai saber que você precisa trabalhar isso em você. Porque veja, se você não trabalha dentro de você o teu coração, o mundo vem e muda o teu coração. A palavra de Deus, e eu até falei com o pastor há 2, 3 semanas, se não me falha a memória, atrás, em uma conversa no privado ali, que eu falei com ele: pastor, as pessoas elas estão rejeitando essa doutrina, que é a palavra do Senhor. As pessoas elas não querem mais ouvir a palavra do Senhor. Elas querem ouvir pastores, TikToks, pastores podcast. Eu não estou dizendo que não é válido. Mas eles não são os pastores que vão estar orando para você todos os dias. Não são eles que compram suas brigas num sentido literário, que é para que você possa ser fortalecido no Senhor, para que você possa ser curado em alguma área que de repente ele tem uma palavra, como pastor local. E eu falei isso para ele. As pessoas elas não querem mais ouvir a palavra do Senhor. Elas querem ouvir aquilo que vem massagear o teu próprio ego. É claro e é fato que está acontecendo isso. A palavra de Deus já dizia isso, e todo mundo fala sobre isso, que o mundo já se esfriaria, né? E a palavra de Deus também diz que o mundo já é do maligno. O problema é que está vindo de uma velocidade muito grande. E se você for parar para pensar, o apóstolo Paulo ele falava sobre isso, a carta de Coríntios. Ele diz em 1 Coríntios 15, versículo 33, a respeito de tudo isso. Você sabe por que o apóstolo Paulo ele falou isso para aqueles irmãos? Na carta de Coríntios, eu vou trazer para vocês. É porque muitos que estavam ali compreendiam que eles estavam exaltando o nome do Senhor naquele lugar. A Paulo falou assim: ó, cuidado, que tem muitos de vocês que estão achando que está exaltando o nome do Senhor. E vocês estão perto de pessoas que não é bom. Então, você se afasta dessas pessoas para que o Senhor cresça. E que muitos de vocês sejam diminuídos. O apóstolo João falou sobre isso, João Batista. 1 Coríntios 15:33 diz assim: que as más companhias corrompem os bons costumes. E isso é fato que acontece. Projeta para mim, está ali? Não se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. Você já parou para pensar que muitos de nós estamos perdendo a essência e os costumes de orar? Vocês já pararam para pensar que nós estamos se esvaidecendo com nós mesmos e esquecendo de praticar a palavra de Deus? Você pode reparar, é mais fácil nós ouvirmos o rios todo o tempo do que ler uma palavra de Deus na Bíblia. E eu vou trazer outro alerta para nós. Irmãos, coloque amor nas minhas palavras. Comprem Bíblia de papel. comprem. Comprem Bíblia de papel. Porque eu vou dizer para vocês, em algum momento, quando você estiver lendo no teu celular, você vai se perder. Você não consegue concentrar. Você não consegue viver. Isto é um alerta que eu trago para nós. Porque o Senhor, quando Ele fala para nós que nós estamos sendo corrompidos pelos bons costumes, significa que nós estamos perdendo a essência de ter um coração de servo do Senhor. E a palavra de Deus, ela é clara sobre isso para nós. Jesus, Ele é o nosso modelo. Aliás, Ele é o nosso maior modelo. E o modelo aqui, que está dando uma referência, significa que é o exemplo de humildade. É muito difícil, irmãos, nós temos a humildade de Cristo. Mas é fácil nós tentarmos, procurarmos, obedecer, a ter a humildade do Senhor. Eu sei que muitas das vezes você não quer estar aqui na igreja. E isso é fato. Eu sei que muitas das vezes, lá fora, né, a sociedade, ela oferece muita coisa para nós. E isso é fato também. Eu não estou dizendo que lá fora tem muitas coisas boas. Eu estou dizendo para você que é servo do Senhor Jesus, aquele que tem um coração aberto para aprender, um coração ensinável. Você sabe o que quer dizer um coração ensinável, irmãos? É um coração que está ali, ó, aberto, sabe? Sedento, querendo, sabe? O Senhor. Essas pessoas, elas resgatam a humildade do Senhor para a sua vida. Mas o mundo também, elas, lá fora, lá, aliás, tem suas estratégias também. Não tem? Por exemplo, uma boa comida, né? É uma estratégia. Um aniversário de um ente. São estratégias boas. E que nós temos que usufruir dela também. Mas o problema é quando nós fazemos a comparação de exaltar o nosso Deus, que é servir ao Senhor, que é cultuar o Senhor, glorificar o nome dele, como diz aqui a música que nós cantamos, a ele a glória, a majestade, né? Vim aqui para a casa do Senhor e aprender mais do Senhor, sair daqui cheio do Senhor, né? E outra coisa é você comer e beber lá fora, irmãos. Beber, quero dizer, é suco, tá, irmãos? Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você comer e beber lá fora, mas aquilo lá é só um momento para você. Aqui não. Aqui você é cheio. Aqui você transborda. Não é verdade? Então, servir ao Senhor Jesus, o poder de um coração na sua humildade, é você procurar ser aquebrantado todo o tempo. E aqui o segundo tópico diz assim para nós: o caminho para cima é para baixo. No mundo em que as pessoas sobem pisando nas outras no reino, subimos nos abaixando para servir. Jesus nos mostrou que isso quando deixou o céu e veio até nós. Ele desceu para nos levantar. Filipenses 2, versículo 8 ao 9 diz assim: e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Vivemos em dias em que todos querem ser promovidos, no trabalho, nas redes sociais, até dentro da igreja. Mas Deus não promove quem busca o palco, Ele exalta quem se humilha em secreto. E a verdadeira promoção vem quando servimos sem esperar retorno. Sabe? Quando essa palavra veio assim, sem esperar retorno, eu lembrei do versículo de Lucas 6, versículo 35, que eu sei que não é apropriado, que fala um pouco sobre a conduta dos dízimos e ofertas e tudo mais, mas ele fala um pouco sobre que nós devemos amar os nossos inimigos sem querer receber nada em troca. Projeta para mim Lucas 6, versículo 35, fazendo favor. Lucas 6, isso. Olha lá. O versículo diz assim: amai, pois o vosso inimigo, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperar, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bem digno, até para com os ingratos e maus. Sabe? Às vezes, irmãos, nós queremos ter um modelo de gratidão, de ser humilde, num sentido de que você pode ajudar o próximo e esperar algo em troca. Mas a palavra de Deus, ela diz que nós temos que amar os nossos próprios inimigos e não esperar nada em troca. Você acha que é fácil nós amarmos o nosso inimigo sem esperar algo em troca? É difícil, né? Mas muitas das vezes nós queremos esperar algo em troca de alguém. E nós decaímos porque nós queremos ter o retorno. Já viu a lei do retorno que o mundo fala? Nós queremos esse retorno de alguma forma. Ah, mal agradecido. Rapaz, eu ajudei esse irmão, ele é mal agradecido. Não é desta forma? Eu ofertei para a vida de fulano e ele não me, nem me agradece. Irmãos, nós não podemos ter esse coração. Esse coração está longe do Senhor. Esse coração parte longe dos princípios de Deus como servo. Você quer ver outro versículo que fala um pouco sobre isso? Que eu acabei de ler, que o tópico era Mateus 20, 28, né, quando ele fala sobre o servo que trouxe a palavra aqui, né, que mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Você vai ver em Mateus 20, no início, eu acho que se não me falha a memória, é o 20, que a mãe de Jesus, ela começa a falar um pouco, né, a mãe, Maria, que é a mãe de Tiago e de João, ela começa a falar um pouco: olha, Senhor Jesus, eu quero que meu filho, né, um fique na sua direita e o outro fique na sua esquerda, né? Ou seja, ela começou a abrir uma prioridade, né? Ela achou que os filhos delas teriam que ser prioridade naquele momento, e não era prioridade. A preocupação dela era que um filho sentasse na sua direita e o outro na esquerda. Aí eu pergunto para nós: o que está sendo nossa prioridade? O coração de servo do Senhor? Ter um coração aquebrantado pelo Senhor? Ter um coração unificado ao Senhor? Gerar isso dentro de nós? A expectativa, irmãos, muitas das vezes não é para você ter para que os seus próprios irmãos aqui. A expectativa tem que vir do alto. Tem que vir do Senhor. E às vezes nós procuramos expectativa no pastor, no líder, no discipulador, no irmão que às vezes falta uma célula, não é verdade? Ah, rapaz, irmão está dando prioridade para outra coisa, menos para a célula. Irmãos, pergunta primeiro e procura saber o que aconteceu com esse irmão, que é o que a igreja ensina. Nós aprendemos assim, o nosso pastor, ele traz esse tipo de mentoreio para nós. Liga para o irmão, primeiro pergunta o que aconteceu com ele, se está tudo bem. Não é apenas você vai lá e caluniar o irmão, apontar, acusar. Porque papel de acusador nós já temos bastante para fazer, né? E quando essa palavra ela veio para mim, que eu preciso ter o coração humilde, eu lembrei de mim, no meu próprio testemunho, que eu preciso aprender a ter um coração ensinável. E eu estou tendo esse coração ensinável, sabe? Eu passei pela prova nos últimos dias, irmãos, que domingo, eu acho que alguns irmãos, eles identificaram aqui, que eu estava indo embora para minha casa e a chave do meu carro, quando eu conectei, ela quebrou. E o pastor estava presente. E aí eu pensei: e agora? Eu vou fazer o quê? E liga para um, liga para outro, WhatsApp, sabe? Chama um, chama outro. Até algumas, a irmã Lawane, que estava aqui, também me ajudou, chamando pelo WhatsApp um, né? A dona Selma. E aí eu fui fazendo uma espécie de leilão, quem pagava mais barato para vir aqui. Porque a condição financeira não era das melhores, mas também não era das piores. Era suficiente para que eu pudesse manter a minha família durante o mês. E aí eu peguei, consegui. Uma pessoa, ela veio, demorou em torno de uma hora e meia, veio. Pegou a chave, levou a chave para arrumar, voltou em torno de meia-noite, se não me falha a memória. E eu saí em torno desse horário, daqui da igreja. Isso que é amar, né? O templo do Senhor, né? Ai, meu Deus. Praticamente era uma vigília aqui. Mas, logo depois disso, eu cheguei na minha casa e estava todos dormindo, a minha esposa dormindo. E eu, como de costume, aviso que eu já cheguei e tal. E aviso as minhas filhas que eu tenho uma filha em que ela cronômetra meus horários, quando eu saio daqui, quando eu vou isso, vou aquilo, ela cronômetra, sabe, irmãos? Que é a minha filha Tamires ali. É, quando eu saio do serviço, para vocês terem uma ideia, 18 horas, ela fala, do trabalho do meu pai até a minha casa tem em torno de 20 minutos. Quando dá 20 minutos, ela já começa a ligar. Né? Para você ter uma ideia, o rastreio que ela é. Mas eu compreendo, entendo, e é bom, sabe? Porque você se sente confiante, né? Em ver que o filho se preocupa com você. E aí eu, na segunda-feira, irmãos, eu passei também por um ensinamento. E se, talvez eu, se eu não tivesse um coração ensinável, eu acho que eu me perderia. Eu sou o vendedor de autorizado de peça Chevrolet. E eu trabalho com vendas já... há 8 anos, 9 anos, comecei no estoque, fiquei 1 ano no estoque, depois fui para a venda. E vocês sabem que o meio virtual é o meio onde a gente tem acesso mais fácil com o cliente. E na segunda ou terça-feira, não me lembro, o meu celular quebrou. Sabe? Mas quebrou assim que não consegue nem ver mais nada. E eu falei, Senhor, isso que é prova, né, Pai? Isso que é prova. Uma espancada. Aí eu falei, tá, Pai, agora foi meu celular. A pergunta que eu faço para o Senhor, como que eu vou comprar outro, se eu não tenho mais dinheiro que eu já gastei lá no carro? Meu cartão já não tem mais. Aí logo depois, o abençoado do meu pastor me manda um áudio. Varão, a pregação dessa semana é sua, tá? Eu falei, agora pronto. Olha, que bênção, né? Sem celular, para pesquisar, algo assim, estudar, né? Para falar com meus clientes, para falar com a igreja, que muitas vezes eu preciso. Por exemplo, eu vou contar depois os dízimos e ofertas, no meu celular não está aqui. Mas eu consigo ter o acesso por causa do meu computador, do meu trabalho. E se eu não tivesse um coração ensinável, e se Deus não estivesse me ensinando, eu não estaria aqui ministrando a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque eu não sou levado pelos ventos, pelos caprichos que o mundo tenta sobre minha vida. Eu sou levado por aquilo que o Senhor já proveu na minha vida. E todos nós temos que ser dessa maneira, sabe, irmãos? Eu fico olhando muita gente murmurando por poucas coisas. Eu fico vendo muita gente reclamando por muitas coisas. Irmãos, eu não sei o que você passa, se você está com problema, se você tá com dificuldade, sabe, financeira. Eu não sei se você está passando por alguma enfermidade. Eu não sei se você precisa ser curado em alguma área da sua vida. Eu não sei se você está com problema no seu relacionamento, no seu casamento, com teus filhos. Eu não sei qual é a sua luta, a sua vitória, mas uma coisa eu sei. Salmos 34, versículo 19 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. Sabe, irmãos? Vocês podem passar por muita dificuldade, por muita luta. Talvez você não tenha esse coração aquebrantado para ser ensinado pelo Senhor. Mas sabe, no meio das provações, no meio das aflições que você passa, existe um Deus poderoso. Existe um Deus que está ali livrando você e você nem está percebendo. Existe um Deus, irmão, que está lapidando você, que está brindando você, guardando você, e você não está percebendo esse Deus. Sabe por quê? Porque o nosso coração e a nossa mente não está voltado na humildade do Senhor Jesus em nossas vidas. Porque quem tem um coração humilde exerce a função de ter um coração ensinável. Amém? Tô acabando, irmãos. Glória a Deus, tá vendo? Tô sendo rápido. E o terceiro tópico que traz aqui como apresentação é característica de um servo radical. Tem a atitude certa. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sabe? Aqui ele tá trazendo para nós uma característica de servo radical, que é uma mentalidade e atitude de Cristo. Vocês estão tendo a atitude de Cristo? A outra coisa que eu trago para nós aqui é que cada um tem uma maneira de ministrar aqui em cima. Cada um tem um jeito de falar. O nosso pastor, nós estamos acostumados, né, pastor? Um jeito um pouco pentecostal, forte. Mas ele é batistão, irmãos. E eu sou uma mistura desse tudo aí. Porque eu aprendi de uma maneira, e eu estou exercendo de outra forma, e o meu pastor me ensina de outra maneira. E aí eu vejo, eu preciso criar uma identidade minha no meu chamado, para que eu possa levar uma palavra de alguma maneira para que a igreja possa entender. Então aqui, quando ele fala para nós que era a característica de servo, ele está falando para nós em Filipenses 2:5, tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sabe, é um sentimento e uma atitude de Cristo. Sabe, apóstolo Paulo, ele está falando para a igreja de Filipos que eles precisam mudar as suas atitudes para com o Senhor. Porque às vezes nós queremos chegar na igreja e perceber ou falar para o pastor mudar, sem se preocupar que é você quem precisa ser moldado e mudado dentro de você. Às vezes nós queremos vir para a igreja ouvir aquelas palavras boas, agradáveis aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Nem sempre vai ser. Aliás, se for o contrário, para mim é melhor ainda. Vocês sabiam, irmãos? Porque a palavra que me confronta é que me faz crescer. A palavra que me confronta é que me faz mudar de atitude, mentalidade. O pastor falou aqui agora há pouco sobre a igreja trabalha sobre uma igreja saudável. E nós lutamos para isso. Igreja saudável não significa que você está saudável, sabe? Igreja saudável é uma busca constância que nós precisamos ter para que nós possamos ser saudável. E não é fácil. Quem falar para mim que é fácil, me avisa que eu quero procurar esse mentoreio teu aí. E às vezes nós queremos ser cristão, que muitas das vezes convencido e não convertido. Você já notou que a igreja passa por um esfriamento espiritual muito grande, e não é só a PIB imperial, é no contexto geral? Você sabe por que está passando por isso? Porque os bons costumes já estão se perdendo. Ninguém tem mais tempo. Não acha mais tempo. Não se vê mais tempo. Essa é a atitude de cristão? Não é, irmãos. Se nós somos uma geração de vencedores, e que a palavra de Deus diz para nós, né, e se nós somos transformados em glória, e que a alegria do Senhor é a nossa força, né, e como que o Senhor fala para nós que Ele transforma a tristeza em alegria em nossas vidas e tudo mais, de que adianta nós termos tudo isso sobre o nosso domínio, que é o que nós temos autoridade, temos o poder do Senhor Jesus dentro de nós, em nossas mãos, que Ele já colocou dentro de nós o Espírito Santo para que essa obra possa ser feita dias após dias em nossas vidas, mas nós não tomamos posse. Sabe por que nós não tomamos posse? Porque nós desejamos estar fora das condutas de Cristo. Nós não queremos viver nem potencializar isso em nossas vidas. Nós queremos viver na facilidade e na superficialidade que o mundo transparece para nós. E não nas profundezas de Cristo, mergulhar, sabe, ir aqui na Bíblia e consultar ela, falar com o Senhor, sabe. Ó, Senhor, eu não sei o que o Senhor está falando para mim aqui nesse versículo, nesse capítulo, mas uma coisa eu sei, Senhor, eu estou buscando, eu estou entregando, eu estou tentando me converter, estou tentando mudar, Deus, meu Pai. Você faz isso? Se não, começa a mudar, irmãos. Mude de atitude. Se nós queremos ganhar almas para Deus saudável, nós temos que mudar de atitude. Nós desejamos mudar, ser servo voluntário. Jesus escolheu servir, ninguém o forçou. Servos radicais não esperam ser chamados, eles se oferecem. Na igreja, há quem sirva porque foi escalado, há quem sirva porque foi tocado. A diferença está no coração. Irmão, sabe, uma coisa que eu aprendi, que eu, particularmente, Dalvan, eu nem penso quando meus pastores me convidam ou me chamam para algo, para servir o Senhor, a obra dele. Eu nem penso. Eu só falo assim, ó, conta comigo, pastor. Às vezes eu nem tenho recurso financeiro, pastor, conta comigo, depois eu me viro com isso aí. Sabe por quê? Porque quem compreende que o coração dele está voltado para as suas obras, eu não estou dizendo que é para você fazer tudo também. Eu estou dizendo que aquele que compreende e entende o seu chamado, que tem um coração na servidão de Cristo, ele se abre voluntariamente e ele ajuda a igreja local a crescer na palavra do Senhor. E não é a ajuda, irmãos, apenas de fazer a obra aqui. Por exemplo, eu e a minha esposa, como vocês sabem, a gente procura cuidar da melhor maneira possível aqui da igreja local, o prédio aqui. A gente procura limpar isso, organizar isso, tal. A gente faz tudo isso. Mas isso aqui não é para mim me vangloriar de mim mesmo, sabe, irmãos? Sabe por que eu faço isso? Enquanto eu estou limpando aqui, às vezes eu coloco um louvor, às vezes eu estou adorando ao Senhor aqui, às vezes eu estou profetizando aqui na igreja, falando, ó Deus, eu sei que a igreja precisa melhorar nas suas condutas, às vezes a igreja precisa mais de irmãos aqui, nós precisamos ganhar mais almas para o Senhor, mas Deus, eu quero que o Senhor faça morada neste lugar, quando os irmãos estiverem aqui. E aí, irmãos, sabe o que eu faço? Eu começo a declarar nas cadeiras, eu começo a declarar lá no banheiro, eu começo a declarar lá em cima. Enfim, eu começo a declarar no nome de Jesus, porque é nele que nós temos que ter a inspiração divina. Sabe? E muitas das vezes, essa voluntariedade que o pastor, às vezes, fala aqui para nós. Irmãos, eu preciso de irmãos para ir trabalhar, eu preciso de ajuda para fazer tal coisa. Sabe, irmãos, vocês não devem pensar no dinheiro, que eu sei que o dinheiro é a maior dificuldade, aliás, é o maior desastre de um relacionamento saudável, né? Que o ser humano possa ter, seja ele num casamento, seja ele com filhos, porque se você não tem um real para comprar um picolé para o teu filho ele começa a murmurar, reclamar e tudo mais. Se você não tem um dinheiro para comprar, por exemplo, a melhor carne para a tua casa, né? Às vezes o relacionamento já está meio abalado, a esposa, o seu cônjuge começa a complicar, fala, tem um ovo aqui, né? Então assim, e não querem o ovo mais, já estão enjoados de ovo, sabe? Esse tipo de contenda, irmãos, elas vão fazer parte da nossa vida e fazem parte da vida de todos aqui, não é verdade? Faz parte, você não ter o alimento diário na sua vida. Mas a voluntariedade de ter um coração de servo é você falar assim, como o pastor gosta de muito dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, pastor. Quer ajuda? Eu vou te ajudar. E nós não temos essa vontade muitas das vezes. Quantas vezes eu vejo o pastor martelando muitas das coisas desse sentido aqui na nossa congregação. E nós falhamos com isso. É hora de nós começarmos a mudar nesse conceito, sabe, irmãos? Nós todos precisamos de ajuda nesse local. Nós precisamos um dos outros nesse local. Se nós somos voluntários do corpo de Cristo, nós precisamos de todos. Cada um da sua forma e da sua maneira de exercer as suas funções. Amém? Irmãos, por isso que é bom no celular nessa hora, ó. Um papel aqui, eu tenho que ficar, né, pastor? Ó, um tablet ali. Nessa hora é muito bom, porque você não precisa ficar virando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Eu tô acabando. O quarto tópico diz assim: Jesus, o Senhor que lava pés. O maior Senhor mostrou mostrou-se o mais servo. Vós me chamais mestre e senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros. João 13, do 13 ao 14. Irmãos, lavar pés naquela cultura era um serviço mais abaixo que alguém poderia fazer. E Jesus o fez para mostrar que nenhum serviço é pequeno quando feito com amor. No lar, o marido que ajuda a esposa, o filho que serve os pais, o líder que cuida do seu time, todos estão lavando os pés hoje. Sabe, irmãos, eu vou trazer outro testemunho da minha vida que é sobre isso aqui. Alguns meses atrás, eu estava pronto, se não me falha a memória, para ir para a feira gastronômica da Sede. É isso mesmo? Acho que era da Sede. Quando que foi? Agosto agora, né? E eu estava pronto para ir. E eu estou trocando lá. E você sabe, quem tem mulher em casa, principalmente três, né? Se você quer sair no horário, irmãos, começa a falar para elas e tomar banho ou algo, se arrumarem um dia antes. E eu comecei a me trocar e estava indo tudo bem, foi tudo bem na verdade, mas o meu testemunho que eu trago para vocês sobre o lavar pés é que eu estava finalizando, eu finalizei de me trocar, e aí eu calçando o meu tênis, o meu sapatênis, não sei se era tênis, eu calçando, a hora que eu fui exaltar, falou assim: eu quero que você me ponha à prova agora, se você crê em mim. Eu falei: uai, mas eu creio, pai. E aí: não, mas eu quero ver se você tem esse coração de servo mesmo. Eu falei: não entendi. Tá, obedeça as minhas instruções. Irmãos, é só quem está sensível ao Espírito Santo consegue obedecer. E para estar sensível ao Espírito Santo, irmãos, eu vou falar, hein, tem que ter entrega. E não é fácil. Tem dias que a minha mulher quer bater em mim, porque às vezes ela fala para mim: você não vai jantar de novo? Eu já não sou de jantar, né? Você não vai jantar de novo? Vou, meu bem. Não vou, amor. Mas eu não falo por quê. Aí depois eu falo para ela: ó, meu bem, eu estava em jejum. Às vezes eu estou indo para o quarto mais cedo. Já vai para o quarto. Mas eu vou fazer meu devocional com Deus. Que é, faço de manhã, mas à noite também. E as minhas filhas até estranham muitas das vezes, né? Porque elas falam assim: o senhor começou aí muito cedo, né? A se deitar muito cedo. Porque antes eu ia 11, 1 hora, 2 horas da manhã, enquanto todas elas não dormiam e eu não brindasse a casa em oração, eu tinha esse hábito comigo. E aí eu fui perdendo as forças, fui ficando mais velho, né? E acordando mais cedo, então a gente vai perdendo essas forças, a gente vai começando a mudar, né, o hábito. E aí Deus me fez ter uma atitude em que eu peguei uma bacia que eu tenho na minha casa. E ele falou assim: eu quero que você lave os pés de toda a tua família. Toda a tua família, eu quero que você lave os pés dela. Eu enchi aquele balde de água, a bacia. Pedi para que elas sentassem no sofá da casa. E elas sentaram. E Deus me fez orar para cada uma de uma maneira diferente. Porque a procura de cada uma era diferente, a necessidade de cada uma era diferente. E eu lembro que eu declarei: Deus, que a Letícia continue em obediência como filha, que ela possa ser, continuar sendo essa menina, que ela possa ter mais estrepidez, perder um pouco da vergonha dela, né? Eu orei sobre isso na vida dela, declarando, e que ela possa ter as plantas dos pés dela, Pai, segundo o teu coração, firme ela, Pai. E eu lembro que eu orei também pela vida da Tamires, eu falei, olha, Deus, ela necessita tanto de um emprego, ela lutava tanto para o emprego, e, Senhor, abre as portas para ela, Pai. O Senhor já deu um tempo suficiente para que ela possasse aprender. Então agora chegou a hora de abrir as portas, ó Pai. E eu estou aqui como servo do Senhor, lavando os pés dela. Não é um momento de humilhação. Eu não estou me humilhando, ó Pai. Porque a maior humilhação quem passou foi o Senhor. Mas como servo do Senhor, eu estou orando para que ela plante os pés dela em locais, ó Pai, que talvez vai ser edificado através dela. E hoje ela trabalha. E eu pedi para minha esposa que ela permanecesse firme no emprego, porque ela não, ela, a minha esposa, irmãos, ela gosta de ficar vendo o celular, trem de emprego, sabe? Chega a ser um ciclo vicioso, que ela fica um ano, dois anos no emprego, ela já quer mudar, sabe, de emprego. Já enjoei daqui, vou para lá, já enjoei daqui, vou para lá. Falei, Senhor, em nome de Jesus, pare ela neste emprego, ó Pai. Senhor, se por acaso for uma necessidade financeira, que o Senhor possa aumentar um pouco o salário dela, mas que ela prevaleça nesse local. Até o dia que o Senhor falar assim, não dá mais para ela lá, meu filho. Sabe? E aumentou o salário dela nesse. Sabe? Esse tipo de atitude de ter um coração de servo é que move o cristão a viver a plenitude da tua palavra. E nós, muitas das vezes, nós não queremos isso para nós. Sabe por quê? Porque o mundo, ele é tendencioso a nos tirar dos caminhos do Senhor por simples capricho. Por simples capricho. E eu tenho notado isso na nossa igreja, e eu falo sempre com o pastor sobre isso. Eu falei, ó, pastor, eu quero ser usado pelo Senhor como profeta. Mas o profeta é aquele que profetiza na vida das pessoas, sabe? Mas eu quero ser usado pelo Senhor da maneira em que Ele possa me encher, sabe? Ocupar o espaço que está vazio dentro de mim, fechando as legalidades, as brechas do maligno que tenta sobre a minha vida, para que eu possa exercer a minha função para com a igreja. E ele fala para mim, então me busque. Então a palavra que eu trago para vocês, igreja, hoje, é que se você quer ter um coração de servo do Senhor, quer compreender como Jesus serviu, busque Ele. Busque o Senhor. Às vezes você acha que você não está sendo suportado. Não, esquece. Sabe? Esquece o irmão da direita, esquece o irmão da esquerda. Busque o centro, Jesus. Vão falar mal de você, vão falar bem de você, não importa o que vão falar. Jesus é o centro. Amém? Glória a Deus. A conclusão diz assim. Queria convidar o Ministério Louvor. Estou acabando. A conclusão diz, servir é a marca do verdadeiro discípulo. Quem quer seguir Jesus, precisa aprender a abaixar-se. Servir é obedecer sem condição, amar sem retorno e agir sem aplausos. Se o Rei dos Reis serviu, quem somos nós para nos servir? O mundo precisa de cristãos que mostrem Cristo através do serviço nas casas. igreja, empresas e ruas. João 13, 17 diz: bem-aventurados sois o que pratica essas coisas. Eu pergunto para vocês, onde posso servir hoje sem ser notado? Comece com gestos firmes, simples. Ouvir alguém, ajuda no trabalho, visitar o enfermo. Mas lembre-se, o serviço radical começa com o coração humilde. Fique de pé, igreja, por favor.